governadores muito poderosos nessa república, que envolvem Roraima, que envolvem Rondônia, coisas que não têm absolutamente nada a ver com licença paternidade, absolutamente nada a ver com benefícios sociais, absolutamente nada a ver com programas sociais do governo. Magicamente aparece isso na votação, sem que seja incluído outras zonas. Porque, veja, eu sou contra todas, mas se incluíssem todas aquelas que recebem benefícios, pelo menos eu falava, não, é uma diferença de ideologia. Em sendo para zonas específicas, parece que não é o caso. Missão orienta não.
Como orienta a maioria? Como orienta a deputada Érica Cocai?
A maioria orienta sim. Nós achamos que é absolutamente fundamental que haja as condições de efetivar políticas de isenção, e particularmente políticas para a produção que pode ser intercambiada na própria região, mas também serve para a exportação. Então, é importante que você tenha uma política econômica que dê liberdade para você estimular o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento comercial de determinadas áreas, para que isso possa contribuir com o conjunto da sociedade. E digo isso porque nós temos um governo que é um governo que tem o menor desemprego da história do Brasil. Um governo que está com a inflação absolutamente controlada e que o presidente da República é um estadista. Alguns que esquecem 400 mil ou coisa parecida no armário e não lembram nem de onde veio esse dinheiro, não tem moral para falar de Lula.
Como orienta a minoria? Como orienta a oposição?
Senhor presidente, minoria e oposição libera.
Como orienta o governo? Pergunto se posso encerrar a votação.
Presidente, rapidamente, para fazer encaminhamento como vice-líder do governo, o governo encaminha sim, no caso sim ao texto, não ao destaque. E o PSB também encaminha sim ao texto, não ao destaque, entendendo que esse texto veio do Senado com essa regra que proporciona uma transição em relação ao tratamento que essas zonas terão com a reforma tributária do consumo. Isso é um período transitório que vai ser abarcado por esse projeto de lei complementar.
Pela liderança do PT, convido à tribuna a deputada Érica Cocai. Depois, declaro encerrada a votação. Posso encerrar? ...284 votos sim, 86 votos não, 3 abstenções. Aprovado, mantido o texto. Fica dispensada a redação final da matéria nos termos do artigo 195, parágrafo 2º, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A matéria vai à sanção. Projeto de Lei número 1404 de 2025, discussão em turno único do Projeto de Lei número 1404 de 2025, que altera a Lei número 13.105 de 16 de março de 2015, para dispor sobre a possibilidade da quebra de sigilo bancário e fiscal em ações de alimentos nas situações de indícios de ocultação de bens pelo alimentante, tendo parecer da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, pela aprovação com substitutivo, relatora deputada Ana Paula Lima, pendente de parecer, tendo proposição apensada. Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra já na tribuna à deputada Natália Bonavides.
Senhor presidente, antes da deputada Natália, nós gostaríamos de tirar o kit obstrução desse projeto e parabenizar já a deputada Natália pela construção, pelo diálogo e pela melhoria do texto. Então, PL, nesse momento, faz a retirada do kit obstrução.
Muito obrigada, deputada.
Perfeito. Peço que a mesa acolha a colocação da deputada Soraya Santos para tirar a obstrução. Com a palavra, a nobre deputada Natália Bonavides.
Obrigada, presidente. Colegas deputadas, colegas deputados, a quem eu saúdo nesse mês em que estamos priorizando temas relativos aos direitos das mulheres, nós temos aqui no projeto 1404 justamente um fortalecimento, uma possibilidade de fortalecimento de medidas de segurança econômica e social para as mulheres. Esse é um projeto de autoria do deputado José Guimarães, do PT de Ceará. Foi apensado ao projeto 2931 de 2025, de autoria da deputada Rosângela Moro, após passar nas devidas comissões, nas que passou, teve aprovação. E eu apresento aqui o voto que, de início, já digo, que é um projeto que cumpre todos os pressupostos de constitucionalidade, tanto de constitucionalidade formal, quanto de constitucionalidade material, também de juridicidade e de técnica legislativa. E eu queria aqui passar agora a explicar quais são essas mudanças, quais são essas previsões que o projeto 1404 traz. O que nós buscamos foi, a partir dos textos originais, buscar ampliar o nosso... a nossa abrangência para que em outras temáticas em que também vissemos brechas para os direitos das mulheres não serem cumpridos, a gente poder atuar em relação a isso e colocar também nesse projeto. Então, primeiro, sobre a quebra de sigilo bancário nas ações de pensão alimentícia. Aqui, desnecessário dizer, entende-se que a quebra de sigilo bancário é uma medida excepcional, é uma medida mais gravosa do que as medidas que comumente são adotadas, no caso como esse, mas nós entendemos também que quando se trata de pensão alimentícia, nós temos que pensar necessariamente na proteção integral das crianças, né? Então, é muito importante lembrar que o destinatário das pensões alimentícias, nos casos em que nós estamos falando aqui nesse projeto, são as crianças, são os adolescentes. Então, como infelizmente tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, nós temos, assim, algo que já vem acontecendo no âmbito do judiciário e que pode vir agora para o nosso projeto ser aprimorado. Até porque eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Não convém que os direitos das mulheres fiquem à mercê de jurisprudências que podem mudar muito facilmente. Imagina se cai em um juiz que não esteja até atualizado. Algo assim pode ser negado, né? Então, a gente vem através da quebra do sigilo bancário, lembrando que ações de família correm em sigilo por si, né? Então, não é nada que vá afetar a privacidade da parte que tiver esse sigilo bancário. Nós trouxemos ainda, e aqui eu quero agradecer ao PSB, através do deputado Jonas Donizete, a previsão de que os valores do FGTS possam ser penhorados em caso de pensão alimentícia. Aqui eu queria fazer, deputado, uma observação. Eu, por princípio, sou contra que a gente aprove hipóteses várias que justifiquem mexer no FGTS, porque a gente sabe que a função do FGTS é ser um seguro e que não pode estar esvaziado na hora que o trabalhador precise dele. Mas no caso da pensão alimentícia, aí a gente tem, inevitavelmente, uma compreensão a partir, de novo, da proteção integral das crianças de que não há verba mais prioritária do que essa, do que a verba alimentícia. Não é por outra razão, inclusive, deputada Érica, que nós temos no não pagamento da pensão alimentícia o único caso que existe no Brasil hoje de prisão por dívida, né? De prisão por não pagamento. É justamente da pensão alimentícia, porque devemos lembrar, quem está sendo afetado, em primeiro lugar, é a criança ou adolescente, a quem seria devida a pensão. Nós trouxemos também uma forma de resolver uma lacuna que nós temos hoje. Embora a Lei Maria da Penha ela garanta que mulheres em situações de violência doméstica possam se afastar, sempre houve um debate sobre, por exemplo, as responsabilidades em relação ao custeio desse afastamento da mulher que é vítima de violência. Então, a gente traz aqui, também inspirado em debates jurídicos que vêm sendo feitos no próprio âmbito do judiciário, mas principalmente, e aqui eu saúdo a deputada Soraya, com quem estava conversando há pouco, sobre a necessidade de um cuidado técnico. Aqui a gente traz justamente a definição que, caso a mulher em situação de violência doméstica esteja em medida protetiva e precise se afastar, primeiro, que ela não perca o vínculo empregatício, que era um risco a qual muitas se submetiam no desespero de sair de uma situação de perigo, de uma situação de violência, e, a partir daí, com o entendimento que a licença que ela tira para poder a partir da medida protetiva se afastar, é algo que vai ser coberto da mesma forma que outros benefícios do INSS, ou seja, aqui a gente tem uma hipótese a mais de um benefício previdenciário, só que com um adendo, a possibilidade de o INSS entrar com ação regressiva contra o homem que agrediu a mulher. O que é ação regressiva? Como vocês sabem, é a possibilidade de, no caso do INSS, cobrar do agressor que causou esse dano ao erário, que ele ressarça, né, os cofres públicos. Vem então a pergunta, como aconteceria no caso de mulheres em situação, por exemplo, de informalidade ou de não ter emprego, né? Como seria as mulheres desempregadas ou que trabalham em informalidade, vítimas de violência? E a solução, como estávamos conversando há pouco, eu e a deputada Soraya, foi que deve ser considerado uma vulnerabilidade temporária que faz, então, com que essa mulher tenha direito a um benefício que é eventual. Né? Isso ficou muito nítido, muito, muito especificado nas letras do projeto, e assim a gente não deixa um vácuo em relação a nenhuma das mulheres, nem aquelas que têm um emprego formal, que têm contribuição no INSS, nem aquelas que, de outra forma, ou trabalham na informalidade ou não estão com emprego. Nós trouxemos ainda algo que já é garantido, inclusive em outros poderes, é a redução de jornada para lactantes. Isso aqui é um tema muito especial, porque, assim como outros pontos desse projeto, é um ponto que se pensa, antes de tudo e antes de mais nada, na criança, né, no bebê que a mulher esteja amamentando. Inclusive, há poucas semanas, nós aprovamos aqui nessa casa um projeto que estabelecia campanhas e materiais de divulgação para o incentivo à amamentação exclusiva. Né? Então, a gente vê nessa possibilidade da redução de jornada, algo que já é, inclusive, garantido na CLT, por exemplo, mas que servidoras públicas possam também usufruir desse direito. Além disso, retornando ao tema trabalhista, o afastamento por medida protetiva passa a ser equiparado a uma falta justificada. Como vocês veem, existem hoje, porque o projeto, né, ainda tem um caminho a trilhar depois daqui, muitas lacunas e muitas brechas que fazem com que a mulher, por mais que haja previsões como a do afastamento, né, em caso de violência doméstica, faz com que as mulheres, às vezes, não usem, não tenham acesso ao seu direito ou que simplesmente vão embora em situação de perigo sem ter nenhuma chance de lidar com essa questão trabalhista, de falta de afastamento. E tudo isso agora fica regulamentado. E nós temos aqui um tema até que se relaciona com o projeto que votamos há pouco, no tema da licença maternidade especificamente. Vocês lembram que no projeto que foi aqui aprovado, se previu que, no caso de licença maternidade, se houver uma internação da criança, uma internação do bebê, já após o próprio parto, os pais, na licença paternidade, vão poder estender a sua licença de acordo com o tempo que esse bebê passe internado. Mas veja só, com as mulheres não estava sendo assim. E aqui a gente ia passar a ter um contrassenso absoluto de, num tema sobre maternidade, os homens estarem com mais direitos do que as próprias mães, as próprias puérperas, né? Então, fica aqui também determinada a prorrogação da licença maternidade quando a criança ficar internada ou a mãe. Embora isso hoje seja aplicado, o entendimento que tem sido aplicado é que só depois de 2 semanas esse tempo de internação passa a ser considerado, a não ser contabilizado na licença maternidade. Algo que não se justifica e menos ainda se justificaria quando nós temos uma medida aprovada aqui que dá aos pais o direito, né? Dá aos pais esse direito. Então, nós temos aqui um projeto que dá segurança jurídica a vários temas que hoje estão, inclusive, sendo debatidos pelo Judiciário e que eu tenho certeza que todos e todas aqui concordam que nós não consideramos que seja o ideal que, em caso de lacuna, em caso de alguma omissão, seja o Judiciário quem dê a resposta ou seja o Judiciário quem traga a regulamentação. E, com esse projeto, nós temos justamente uma oportunidade de, afirmando a própria competência legislativa dessa Casa, preencher essas lacunas que hoje fazem com que muitas mulheres sequer pensem em acessar um direito como esse da licença no trabalho, porque como seria isso, né? A quem caberia o pagamento? Eu queria, presidente, já aqui nas palavras finais do relatório, saudar o deputado Guimarães a todo o projeto, o deputado Luiz Lima, de forma muito especial, a deputada Soraya. Essas pessoas foram muito construtivas, né? E por isso a gente consegue chegar num texto que, embora alguns partidos ainda tenham pontos de ressalva, a gente tem um texto que o que foi verbalizado foi o consenso. E eu queria agradecer às assessorias várias dessa casa, né? Que são tão fundamentais para o nosso trabalho. São muitas pessoas que nos ajudaram, mas, em nome da servidora Daniela, eu queria fazer esse agradecimento a todos os servidores que aqui ajudaram. E, por fim, presidente, eu queria dizer que essas são medidas de segurança econômica e social para as mulheres. São medidas de proteção. E tenho certeza que, se essas medidas forem aprovadas, nós vamos dar outro patamar de condições para as mulheres que estejam em situação de violência, em situação de pós-maternidade, em situação de demanda de pensão alimentícia. Vocês imaginam o que é o dado que nós temos do Brasil, de que cerca de 70% das mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm sua vida mexida, elas têm o seu estudo, o seu trabalho muito afetados. E isso muitas vezes significa o quê? Que vai ser mais difícil para uma mulher sem acesso a esses direitos se afastar, denunciar. Vocês não sei se imaginam quantas mulheres, por causa de dependência econômica, não conseguem, não podem fazer uma denúncia. E aqui nesse projeto a gente traz a consolidação dos caminhos que têm sido apontados para esse afastamento de forma remunerada, e que aqui isso, felizmente, acabaria com o fim do debate, garantir sem dúvida, sem depender de em que juiz cai os direitos das mulheres. Eu agradeço a atenção dos colegas, estou aqui aberta a responder dúvidas, questionamentos, e agradeço mais uma vez aos colegas que possibilitaram uma construção de um texto que eu espero vá ser aprovado por essa Câmara.
Obrigado, deputada Natália. Passa-se a discussão. Para discutir a favor, deputado Chico Alencar, deputado Lucas Abraão, deputado Helder Salomão, deputado João Daniel, deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai.
Depois do parecer, lido aqui pela deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, agora a discussão desse projeto que autoriza o juiz a determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal do responsável por pensão alimentícia diante de indícios de ocultação de bens ou insuficiência de informações. Deputada Érica Cocai.
Parabenizar o líder Guimarães pela iniciativa da proposição, porque nesses momentos em que nós precisamos enfrentar toda a sorte de violência contra as mulheres, onde o país vivencia, em média, 4 mulheres assassinadas por dia, e onde tivemos hoje um belíssimo ato, um belíssimo protocolo firmado entre o Ministério das Mulheres, entre o Ministério da Educação, para discutir a violência, o combate à violência de gênero nas escolas. Ali estavam presentes representantes da Secretaria Estadual de Saúde, de Educação, ali estavam presentes representantes das universidades, dos institutos federais, para que nós possamos fazer esse grande pacto. Pacto que, inclusive, foi iniciativa do presidente Lula de combate à violência, ao feminicídio, com todos os poderes. Mas hoje nós vimos há muita gente com muita potência dizendo que é preciso levar para as escolas a discussão de enfrentamento às violências de gênero, para que nós possamos criar uma sociedade onde as mulheres não tenham dor em serem mulheres. E digo tudo isso porque esse projeto ele tem 3 aspectos que são absolutamente fundamentais. Um deles diz respeito à possibilidade, havendo indícios de que há sonegação de recursos para que o homem não possa implementar a pensão, que haja autorização para que se verifique, se quebre o sigilo bancário. O segundo deles diz respeito à necessidade de uma medida protetiva que muitas vezes salva a vida das mulheres. Salva a vida das mulheres. E que essa mulher tenha que se afastar do trabalho e que ela não tenha a sua remuneração extinta, para que ela possa sobreviver com a medida protetiva, absolutamente fundamental. Porque nós sabemos que, muitas vezes, a casa representa muito perigo, por isso tantas mulheres têm medo de voltar para casa. Quando nós temos um país em que mulheres têm medo de voltar para casa, nós temos, sim, que criminalizar a misoginia. Porque, em verdade, a violência que rasga a pele, a violência que se transforma em estatística, ela é derivada de uma lógica misógina de subalternizar as mulheres e de carregar ódio pelas mulheres. Mas esse projeto também traz a necessidade de nós assegurarmos direito das crianças e direito das mulheres, que as lactantes possam ter estendidas a jornada especial para assegurar o direito à vida. Por isso, eu só digo, deputada Natália Bonavides, que bom que o povo do Rio Grande do Norte ofertou ao país o mandato da qualidade do seu mandato.
Obrigado, deputada Érica Cocá, e convido à tribuna a deputada Soraya Santos para discutir a favor, e antes registro a presença do presidente da Câmara do município de Garaçu, vereador Maguila, que aqui se encontra, e também do articulador político Mário Júnior. Uma alegria ter vocês aqui na Câmara dos Deputados. Com a palavra, deputada Soraya Santos, para discutir a favor.
Senhor presidente, deputado Lula da Fonte, e eu queria, inclusive, quebrando o protocolo, se me permitir, deputada Natália, fazer a discussão, fazer o encaminhamento, ainda fazer orientação de bancada para a gente avançar nessa matéria de suma importância. Queria aqui, também na esteira da deputada Natália, fazer um registro de um tripé, viu, Natália, das assessorias que nos dão retaguarda. Sim, a nossa Dani representando todas as da secretaria, o Nilo compondo todos no nosso dia a dia aqui na nossa retaguarda, Gustavo na orientação com a equipe de bancada. Mas, Natália, eu quero te cumprimentar pela forma com que você enxergou o projeto. Muitas vezes a pessoa está pensando, deputada Grace, que a gente está falando de violência contra a mulher. Tem uma coisa muito maior do que isso. Nós estamos falando de alimentos. E mesmo na peça constitucional, que é a lei maior do país, deputada Gisele, o que se sobrepõe é a vida. Então, a pessoa pergunta assim, o juiz pode oficiar o banco para saber do saldo bancário? Claro que ele pode. Mas então, por que eu estou falando nesse projeto de quebra? Porque eu estou falando de crime. Crime de sonegação para não alimentar filho. Nós não estamos falando de violência contra a mulher. Esse é terrível? Claro que é. Mas o mais importante é isso. Uma preocupação, deputada Natália, que eu tinha e que, graças a Deus, Vossa Excelência compreendeu, porque isso aqui é uma casa legislativa e eu tenho orgulho das leis que a gente produz aqui e nós não podemos dar margem à interpretação. E a gente tinha um drama, deputada Grace Elias, porque nós temos, numa situação de emergência, mulheres formais e mulheres que têm empregos informais. As formais estão muito fácil, eu tenho que interromper a relação de trabalho, porque ela precisa fugir, ela precisa ir para algum lugar para se socorrer. Está lá, claro, o governo vai para o INSS e vai subsidiar. E a informal? Como fazer com a informal? E a gente esbarrou, deputada Grace, num conceito que tem que estar claro. Quando você mexe no fundo da assistência, porque é uma diferença clara o que é assistência e o que é direitos humanos. A assistência é quando a pessoa está à margem da lei. Ela não tem dinheiro sequer. Queria eu pedir para vocês juntarem com essa liderança, que eu quero fazer essa explicação, por favor. Me larga solto, que eu acho que você é a última. Subir o quê, menino? Não precisa subir nada. Eu quero voltar esse projeto. Vamos lá. Olha só. Assistência é quando a gente está à margem da lei. E essa mulher não está à margem da lei, ela é uma cidadã, ela não é uma miserável, ela tem condição de comida dentro de casa. E como fazer isso? Mas ela está fugida, ela está escondida, ela está correndo contra a vida dela. E a deputada Natália, entendendo o princípio, adequou, colocando claro, de forma clara e taxativa, que ela vai se valer por uma assistência temporária. porque ela precisa comer, ela precisa se alimentar. Então, ali, deputada Natália, tem que deixar claro a virtude do seu parecer. Do seu parecer. Então, nós estamos falando com algo muito sério. Nós estamos falando, primeiro, de alimentos, que se sobrepõem a qualquer coisa. Nós estamos falando de crime. Nós estamos tratando de cuidar das mulheres que têm emprego formal, mas sem desamparar as que não têm formalidade. Mas também deixando claro que a gente sabe o que é assistência, mas a gente sabe também o que é desespero. Portanto, deputada Natália, eu quero parabenizá-la pela maturidade, parabenizar o autor pela preocupação com alimentos. Digo mais, eu conversava agora há pouco, a deputada Adriana, delegada Adriana do seu partido, tem um projeto que se soma a esse, perturba o líder para trazer para o plenário, que é quando a mulher foge, sair da multa de aluguel, seja ele residencial ou não, porque se somam. Porque muitas vezes a mulher vítima de violência, ela sai de casa, deputado Lula, ela não tem sequer, ela não se preocupa de carregar sequer a bolsa. E ela entra por aí afora. Está o desespero, mas da mesma maneira quando ela tem que ir para outra cidade fugida. E a gente tem que ter essa previsibilidade. Ela não deixou de comunicar para o locador que ela estava fugindo, ela não teve nem tempo. É vida ou morte. E volto a dizer, ainda que tenha conflito legislativo numa peça constitucional, deputado Kleber Verde, o que se sobrepõe é a vida. E é por isso que a nossa constituinte, que tem um apelido de constituinte cidadã, dessa forma, discutindo a matéria, deputado Lula da Fonte, já partindo para o encaminhamento e orientação do PL, que a gente vote com louvor pela qualidade do texto, pelas preocupações com os dispositivos, pela capacidade de articulação que Vossa Excelência, embora tão novinha, traz para esse plenário. Dá gosto de olhar para pessoas mais novas do que a gente e ver que o Brasil tem jeito, porque para tudo tem que ter contraditório. A democracia é resultado do dissenso e da construção do texto, mas só com maturidade a gente avança. Eu peço a todo o plenário, além do meu partido, deputada Grace Elias, que a gente vote sim com louvor. Parabéns.
Obrigado, deputada Soraya Santos, parabéns a Vossa Excelência e a todas que construíram esse excelente projeto, em nome da relatora Natália Bonavides. Declaro encerrada a discussão. A emenda de plenário número 1 foi retirada pelo autor. Passa-se a votação. Em votação, substitutivo oferecido pela relatora da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ao projeto de lei número 1404/2025, ressalvando o destaque. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Estão prejudicados a proposição inicial, a apensada e o substitutivo da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Ressalvando o destaque. Destaque de bancada número 1. Requer destaque para votação em separado do artigo 209 da Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, contido do artigo 4º do substitutivo apresentado ao PL 1404/2025. Para encaminhar o requerimento, para encaminhar a favor, deputado Marcel Van Hatten. Deputado Luiz Lima, para encaminhar a favor.
Não, primeiro, parabenizar a deputada Natália pelo excelente projeto, agradecer a compreensão. O Partido Novo fez um pedido de retirada de pauta ali em relação à estabilidade das mulheres agredidas, que, na verdade, daria atribuição para o empregador de manter essa moça, essa senhora, durante 12 meses no emprego. E a Natália foi muito sensível nessa observação. E, em relação ao destaque que a gente faz aqui no artigo 209, é justamente em relação, quando ele cita, a servidora pública federal lactante será assegurada até o mês em que o lactante completar 24 meses de idade, redução da jornada de trabalho ou, conforme o caso, da carga ordinária de atividades vedadas à exigência de compensação ou imposição de prejuízo remuneratório ou funcional. Não é citado aqui de quanto será essa redução. E a gente tem diversos servidores públicos, inclusive médicas, né? Então, seria muito importante ser citado, até para a gente quantificar e nós nos prepararmos, né? como poder público para suprir esse serviço para a população. Porque nada é de graça. O tempo ocioso, o tempo dado meritoriamente a essa servidora, ela precisa ser mensurado para que ela seja substituída e o serviço não fique ineficiente para a população. O Partido Novo não fará pedido de nominal, apenas fará o pedido que cite no painel a orientação não. Parabéns à deputada Natália.
Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado, mantido o texto. Registrando o voto contrário do Partido Novo. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Projeto de lei número 5.405/2025, discussão em turno único do projeto de lei número 5.405. 5/2025, que estabelece o dia 21 de setembro como o dia da autoestima da mulher brasileira, de autoria da senhora deputada Grace Elias. Pendente de pareceres. Para fazer a leitura do parecer da deputada Franciane Baia ao projeto pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Constituição, Justiça e de Cidadania, concedo a palavra à deputada Gisela Simona, já se dirigindo à tribuna. Já na tribuna.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Trata-se, então, do projeto de lei 5405/2025, que estabelece o dia 21 de setembro como o dia da autoestima da mulher brasileira. A proposição, ela é meritória, pois é notória a sobrecarga das mulheres no Brasil e a necessidade de maior visibilidade para a questão da autoestima feminina. Podemos falar tanto de uma sobrecarga laboral em atividades remuneradas ou não, quanto de uma sobrecarga social. Por um lado, segundo dados do IBGE, as mulheres dedicam cerca de 10 horas a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. Um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia da Desigualdade da Universidade de São Paulo classifica de maneira precisa a jornada das mulheres brasileiras de escala 7x0. É inegável, assim, a quantidade de horas de trabalho da mulher brasileira, embora ocorra a invisibilização de grande parte dessa contribuição. Por outro lado, e apesar das jornadas comprovadamente exaustivas, há uma cobrança social por desempenho em múltiplas funções: carreira profissional, família, gestão da casa, estética. A sobrecarga sobre as mulheres brasileiras decorre não apenas das expectativas sociais e culturais, mas também da desigualdade entre mulheres e homens. Podemos citar diversos exemplos: a maior dificuldade de inserção profissional, a diferença remuneratória para funções similares, a limitação do acesso a cargos de liderança, a desvalorização das funções de reprodução social exercidas por mulheres, entre outros tantos. Diante disso, é árdua a tarefa de manter a saúde emocional, a confiança e a felicidade. A grande quantidade de tarefas e a manutenção de uma estrutura desigual entre homens e mulheres prejudicam de modo significativo a autoestima feminina. Resulta na exaustão física decorrente das múltiplas jornadas, assim como em quadros mais graves, como a depressão e a síndrome de Burnout. A expectativa da sociedade, na maioria das vezes irrealizáveis, geram, além do mais, sentimentos de culpa e inadequação. Nada mais importante nesse contexto do que o diálogo e a troca de experiências entre mulheres, mas também a divulgação do tema para a sociedade. A criação de um dia da autoestima da mulher brasileira é necessária e oportuna, pois servirá para incentivar justamente um debate sobre estas questões. Como muito bem apontado pela autora, deputada Grace Elias, a quem está presente e já parabenizo pelo projeto, a autoestima envolve a autoconfiança, a aceitação pessoal e a autonomia. Em igual medida, fomenta a resiliência diante dos desafios do dia a dia, e não se trata de um dia apenas para as mulheres, mas para a sociedade em geral reconhecer o valor, as capacidades e as realizações de cada uma das brasileiras. A proposição respeita o critério de autossignificação, definido na Lei 12.345/2010. Afinal, diante dos desafios da mulher e das pressões sociais, nada mais justo do que um olhar para a promoção de sua autoestima. com relação ao critério da realização de consultas e audiências públicas com organizações representativas dos segmentos interessados, amparada no entendimento firmado em duas questões de ordem, número 260 e 262 de 2025. Considero não haver óbice à aprovação desse projeto de lei. A ausência de audiência pública nesta fase não impede a continuidade da tramitação da matéria, uma vez que esse requisito pode ser cumprido em qualquer etapa do processo legislativo. Dessa forma, a realização de consultas e audiências pode ocorrer durante a tramitação da proposição no Senado Federal. Diante disso, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em relação ao mérito, voto pela aprovação do Projeto de Lei 5405 de 2025. Constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. A proposição é formalmente constitucional por respeitar as regras de competência da legitimidade para deflagrar o processo legislativo, uma vez não haver reserva de iniciativa, de adequação da espécie normativa, por não ser matéria dependente de regulamentação por lei complementar. No aspecto material, coaduna-se com as regras, princípios e valores da Constituição de 88. Além de não violar preceitos constitucionais, a proposição materializa o objetivo fundamental de promover o bem de todos, sem preconceitos ou outras formas de discriminação. Quanto à juridicidade, o projeto de lei em análise é compatível com o sistema normativo brasileiro e com os princípios gerais do direito. Igualmente, atende aos atributos da formação de uma norma jurídica, em especial aos critérios de abstração, novidade e generalidade. Observem ainda as normas de técnica legislativa de acordo com a Lei Complementar número 95 de 98, que estabelece regras para a elaboração e a redação das leis. Por essas razões, pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 5405 de 2025. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, quanto ao mérito, somos pela aprovação do Projeto de Lei número 5.405 de 2025. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de número 5.405 de 2025. É o voto da relatora, deputada Franciane Baier, a quem parabenizo juntamente aí com a autora, a deputada Grace Elias. É o voto, presidente.
Obrigado, deputada Gisela Simona. Passa-se a discussão. Para discutir a favor, deputado Chico Alencar, deputado Reginaldo Lopes, deputado Helder Salomão, deputado João Daniel, deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai se dirigindo à tribuna.
Dentre tantos instrumentos de dominação, numa sociedade que estimula a misoginia, que precisa ser tipificada e que precisa ser combatida, porque a misoginia, ela se transforma nos objetos que ceifam a vida das mulheres. Mas veja, nesta sociedade, tem muitos instrumentos de dominação. Eu diria que o medo é um instrumento de dominação. A cultura do medo, essa das mulheres que entram em coletivos e têm medo, as ruas que são negadas para as mulheres, as noites negadas para as mulheres, nós não temos mais o direito à cidade. Mas também temos a solidão. A dupla e a tripla jornada, ela impõe uma solidão, e penso que é a construção de uma solidão de forma muito dolosa, porque as pessoas estão dentro de casa, à mercê das redes sociais, à mercê dos meios de comunicação, com muito fetiche da mercadoria, com a mercadorização dos desejos, a mercadorização dos sonhos, a mercadorização, enfim, a mercadorização das relações. E a solidão provocada pela dupla e pela tripla jornada, de mulheres que muitas vezes vão ao trabalho e voltam para casa, e vão ao trabalho e voltam para casa, ou do conjunto da população que sai de casa, vai ao trabalho e se tranca dentro de casa. E um terceiro instrumento, que me parece que é bastante concreto, que tem relação, inclusive, com a negação dos tetos de vidro. Porque se há teto de vidro, as mulheres não chegam. Eu lembro da presidenta do Superior Tribunal Militar, que dizia: furei o teto de vidro. Quando fura, muitas de nós podemos passar. Mas vejam, essa meritocracia de que você atinge os seus objetos ou os seus desejos a partir do seu próprio mérito, sem considerar as condições sociais e as desigualdades inerentes a um país de quase 400 anos de escravização na sua história. E se você atinge, mérito próprio, e se não atinge, mas tem teto de vidro, se não atinge, a culpabilização. Então, quando nós estamos falando de um dia para valorizarmos a autoestima das mulheres, nós estamos criando uma discussão para impedir as culpabilizações que vêm, corroem a própria autoestima. Quando você tem mulheres que a sociedade manda uma mensagem, ocupem teus espaços públicos, mas suas casas têm que estar intactas, mas você tem que ser perfeita enquanto mãe, você tem que estar disponível para o seu marido ou seu companheiro, se estabelece ditaduras da perfeição. Como a perfeição não dialoga com a nossa humanidade, há uma culpabilização das mulheres. Por isso, presidente, apenas mais algum tempo para concluir, eu diria que este projeto, ele carrega o sentido de valorização da autoestima das mulheres para romper as culpabilizações e para que nós possamos ter uma sociedade onde homens e mulheres tenham os mesmos direitos e não tenhamos uma lógica misógina, muitas vezes naturalizada, para ser perenizada. E, nesse sentido, nós temos o dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, mas, para além disso, é a véspera da primavera, para dizer que podem até arrancar uma flor, mas nunca se deterá a primavera. Por isso, somos, sim, a proposição.
Obrigado, deputada Érica Cocai. Para discutir contrário, convido à tribuna o deputado Kim Kataguiri. Enquanto o deputado Kim se dirige à tribuna...
Presidente, eu vou só para a orientação mesmo, não vou discutir não.
Perfeito. Registro a presença também do vereador de Pombos do estado de Pernambuco, Beto da Ambulância, que aqui está, e também do jornalista pernambucano Ricardo Antunes. Sejam muito bem-vindos à Câmara dos Deputados. Uma honra enorme ter vocês aqui presentes. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, projeto de lei número 5.405, de 2025. Orientação de bancadas. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado.
Presidente, só para orientar.
Perfeito. Deputado Kim Kataguiri, orientando pelo Partido Missão.
Presidente, eu só vou consignar a orientação não, assim como o Partido Missão orientou não para todos os dias disso e daquilo no dia de ontem, agora a gente está votando o dia da autoestima da mulher brasileira. Nada contra a mulher, nada contra a autoestima e nada contra a brasileira, mas era um projeto que poderia ter sido aprovado em comissão e não precisaria ter sido trazido para o plenário. Obrigado, presidente.
Orientação, senhor presidente.
Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham, aprovada, rejeitando a orientação contrária do Partido Missão. A matéria vai ao Senado Federal.
Só um minuto, senhor presidente.
Deputado Gilson Daniel, um minuto.
Só parabenizar pela votação desse projeto do Dia da Autoestima da Mulher, que vai ser realizado no dia 21 de setembro, né? Dia da Autoestima da Mulher Brasileira. E nesse registro, né, quero parabenizar a autora, a relatora, mas infelizmente o Espírito Santo não tem como comemorar, porque nós tivemos nessa semana a morte de uma policial da cidade de Vitória, né, policial que foi morta pelo seu companheiro, um feminicídio. Isso nos traz tristeza, né? Deise Barbosa, uma jovem com a vida toda pela frente, infelizmente perdeu a sua vida por uma barbárie do seu companheiro, foi morta por ele. Então, fazer esse registro aqui e minha solidariedade a toda a família da Deise Barbosa e das mulheres que têm sofrido com feminicídio no meu estado do Espírito Santo, senhor presidente.
Vou conceder a palavra como autora do projeto que votamos há pouco, a deputada Grace Elia, já na tribuna com a palavra.
Muito obrigada, presidente. Só para registrar a minha alegria de poder fazer com que um projeto que foi me entregue pelo SEMEC, né, através da sua presidente, Ana Cláudia Cotaiti, que é a presidente das mulheres que empreendem no Brasil. Ela tem defendido por todo o Brasil a importância de termos mulheres posicionadas nessa importante pasta de dar às mulheres autonomia financeira. Sabe, deputado, a gente sabe que muitas violências não se cessam porque as mulheres dependem dos maridos. Mas aqui nós queremos celebrar, porque quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de oportunidade. A gente está falando de algo que não é ego, não é vaidade, mas é necessidade. Uma mulher que tem a sua autoestima fortalecida, pode acontecer dela cair, mas ela vai ser resiliente, vai levantar e vai continuar lutando e trabalhando, e lutando pelo que ela acredita, que através do suor do trabalho dela, através dos sonhos dela, as famílias e os filhos serão beneficiadas. E nós sabemos que as mulheres são 52% da população. Hoje, as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres estão colocando o seu talento à disposição da sociedade, do progresso do Brasil. Então, doutora Ana Cláudia Cotaite, obrigado pela oportunidade de colocar esse projeto de lei na casa, trazendo a oportunidade de discutirmos e falarmos da importância de valorizarmos a mulher, porque uma mulher curada cura outras mulheres. Uma mulher posicionada inspira outras mulheres a se posicionar também. E é sobre isso esse projeto. É uma mulher dando a mão para outra mulher, deputada Soraya, assim como você é uma líder nessa casa, mostrando que a nossa unidade é a nossa força que vai fazer com que o Brasil volte e seja resgatado, para que a gente tenha a oportunidade de colocar esse país alinhado com os princípios e os valores que nós acreditamos. Eu quero saudar a Isabel Mendes, que é a presidente da Federaminas Mulher em Minas Gerais, o meu estado, que foi a pessoa que me apresentou esse projeto, e dizer: Isabel, Ana Cláudia, vocês não estão sozinhas. Mulheres empreendedoras do Brasil, as nossas comerciantes, mais de 10 milhões de mulheres empreendem no Brasil e elas não estão sozinhas. Elas têm uma bancada feminina, elas têm a Câmara dos Deputados ao lado delas, em projetos que com certeza apoiam, incentivam e impulsionam elas a acreditarem que vale a pena acreditar no Brasil. Que Deus os abençoe e que vocês possam realmente florescer. Essa data que foi escolhida é exatamente para isso, para que nós entendamos que quando a primavera chega, né, é uma nova estação, é uma nova oportunidade que nós temos. E eu creio que muitas mulheres serão tocadas, serão inspiradas através dessa data tão especial que nós estamos votando aqui hoje. Por gentileza, presidente, que esta nossa fala possa ser colocada na voz do Brasil. Obrigada.
Obrigado, deputada Grace Elias. Parabenizo Vossa Excelência pela brilhante construção do texto e pela brilhante autoria. Convido à tribuna, pelo tempo de liderança, a deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai se dirigindo à tribuna.
Você que está nos acompanhando, a gente transmite sessão extraordinária. Os deputados concluíram a votação de um projeto agora há pouco. A deputada Érica Cocai vai falar na tribuna e já a gente vai trazer para você resumo, um detalhe do que os deputados votaram.
Com muitas pessoas, muitos representantes da educação, muitas estudantes, para podermos fazer esse pacto de uma educação que enfrente a violência contra a mulher. Nós saímos de uma lógica que ocupou a presidência da República, misógina, que estufava o peito e colocava esta faixa presidencial, que foi retirada democraticamente pelo povo brasileiro. Uma lógica misógina de um presidente que dizia: você é feia, não merece ser estuprada. Ou era uma menina bonitinha, pintou um clima, se referindo a adolescentes. Ou eu tive um erro na minha vida, ou algo semelhante, e tive uma filha, ou seja, uma lógica absolutamente misógina de desconsiderar as mulheres como seres humanos. E temos hoje, na presidência da República, um presidente que não apenas fez o pacto com os poderes de combate ao feminicídio, como também estabeleceu e construiu hoje a sala segura, mas também este processo de envolvimento da educação, seja através dos currículos, seja através de uma série de ações, para que nós possamos discutir e combater a violência de gênero. Também tivemos hoje o Pacto de Combate à Violência Política de Gênero, que vai se expressar na subrepresentação feminina, que esse Brasil precisa superar para que nós possamos, de fato, estabelecer uma lógica democrática, porque a democracia ela se consolida com os direitos. Mas também, sem democracia, os direitos não podem florescer. Então, portanto, essa relação intrínseca entre direitos e democracia nos imputa a necessidade de que nós possamos reestabelecer a democracia e enfrentar toda a lógica golpista que está encarcerada, alguns dos seus líderes nesse momento, e que precisam pagar. Porque, vejam, eu ouvi alguém dizer, não, mas o ex-presidente da República, preso e condenado, este não cometeu nenhum crime, mas atentar contra a democracia é estabelecer a abertura da caixa de Pandora, ou seja, é tirar todos os direitos que a população tem. O direito, inclusive, de se expressar com liberdade, que não pode ser confundido com o direito de disseminar o ódio, ou aquilo que nós vimos nas redes sociais, uma pessoa acusada de feminicídio, que tentou um tenente-coronel e que chamava a sua esposa de fêmea beta obediente, e ele se autodenominava macho alfa. Isso não pode mais ser permitido, porque discurso é ponte entre pensamento e ação. O discurso vira bala. O discurso perfura os corpos, o discurso faz com que nós tenhamos, a cada dezenas de segundos nesse país, uma mulher vítima de violência e que tenhamos, em média, 4 mulheres mortas simplesmente porque são mulheres. E alguns combatem o projeto de enfrentamento à misoginia que foi estabelecido no Senado, dizendo que ele divide o Brasil. Bom, talvez de vida, entre aqueles que acham que é natural a violência contra as mulheres, entre aqueles que acham que as mulheres não têm o direito de vivenciar uma humanidade que pressupõe liberdade, que pressupõe serem donas do seu corpo, da sua fala, enfim, do seu agir, do seu próprio pensar. Então, portanto, nós estamos vivenciando aqui aqueles que acham que é preciso bater palma para a violência que carrega as suas marcas na pele, mas também se estabelece com marcas muito profundas na própria alma. Então, portanto, nós temos hoje um presidente da República que tem disposição e vontade política e compreensão que é preciso combater a violência que atinge as mulheres. Essa violência nos nega as noites, nos nega a cidade. Essa violência é carregada de muita culpabilização, de muita corrosão da própria autoestima. E é por isso que essas iniciativas, aliada a uma outra iniciativa, e apenas peço um tempo para concluir, presidente, aliada a uma outra iniciativa que tivemos hoje, que é a inauguração de um equipamento público do projeto Cidadania Pop Rua, para assegurar dignidade às pessoas em situação de rua.
Obrigado, deputada Érica Cocai. Antes de encerrar os trabalhos, vou conceder um minuto ao deputado Sargento Faú e depois ao deputado General Girão na tribuna. Deputado Sargento Faú, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero trazer aqui uma notícia da Gazeta do Povo, Paraná. Eu achei um tanto quanto absurdo o fato em si, mas é com a particularidade e ainda mais absurdo o fato. General Girão, olha aqui. Pais são condenados por não vacinar filhos contra a Covid. Multa passa de 500 mil. É isso mesmo. A Vara de Infância e Juventude do Paraná, Curitiba, condenou um casal a pagar multa de 500 mil porque não vacinou as crianças contra a Covid. Mas o que é mais absurdo, essas crianças tinham um laudo médico dizendo que eles tinham problemas respiratórios e a vacina não era indicada. Olha o absurdo, esse laudo médico foi desconsiderado e essa família, esse casal multado em 500 mil.
Com a palavra já na tribuna, pelo tempo regimental de 3 minutos, deputado General Girão, pelo PL do Rio Grande do Norte.
Senhor presidente, muito obrigado por fechar em 2 dias seguidos aqui as nossas sessões, mas eu gostaria de pedir que a nossa voz pudesse ser repercutida na voz do Brasil E os meus temas aqui, primeiro vão ser dois temas hilários, mas tristes. O primeiro deles é a sequência de sincericídios cometidos pelo presidente que recentemente foi exaltado aqui na tribuna por um colega deputado. Lula admitiu em eventos que sempre combateu os costumes, a família e o patriotismo. Esse é o primeiro sincericídio dele. Eu preciso admitir que ele está falando a verdade. Pela primeira vez ele está falando a verdade. E a segunda vez foi a fala dele ontem ao fazer a sanção da lei da anticrime organizado, né? Antifacção. O Brasil será um dos países mais, abre aspas, o Brasil será um dos países mais respeitados no mundo do crime organizado. Fecha aspas. Ele mais uma vez falou uma coisa que é verdadeira. Nós estamos nos aproximando dos países que apoiam o crime organizado e o terrorismo e estamos nos afastando dos países que defendem o lado do bem. Essa é uma triste realidade do Brasil sobre o Lula da Silva. O que me entristece é que pessoas subam à tribuna para defender um cabra com essa estirpe de maldade. É realmente a personificação do capeta em formato de gente. Essa é a verdade que a gente tem que enfrentar aqui. Mas eu gostaria de terminar a minha fala pedindo e desejando meus sentimentos mais profundos a duas famílias no Rio Grande do Norte, senhor presidente, que de ontem para hoje nós tivemos duas mortes dentro de uma clínica de hemodiálise na cidade de Mossoró. Pessoas que já estavam demandando necessidades e cuidados especiais por conta de falência renal e que frequentavam quase que diariamente a clínica de hemodiálise, vieram a óbito, não se sabe ainda por qual motivo. Qual foi a última fiscalização ocorrida na clínica? Qual foi a última vez que fizeram exames na água que é utilizada? Se o sistema de tratamento de água estava devidamente regular, né? Acreditamos que talvez não. Se os protocolos da vigilância sanitária estavam sendo cumpridos. E onde aconteceu o erro maior? Na verdade, duas mortes, né? Duas pessoas perderam a vida. A gente não pode aceitar isso daí calado. Quem precisava cuidar, falhou. E a gente lamenta que o nosso Rio Grande do Norte, Sargento Faú, esteja sendo conhecido como sendo o Rio Grande da Morte. Vou repetir, o Rio Grande do Norte, para concluir, senhor presidente, o Rio Grande do Norte está sendo conhecido como sendo o Rio Grande da Morte. Por quê? Porque a incompetência está matando pessoas. Incompetência na falta de fiscalização ou na má fiscalização, incompetência nos cuidados com as crianças, com os jovens, com os adolescentes e com os idosos. E agora com as pessoas que são pacientes de doenças crônicas. É lamentável que remédios faltem, é lamentável que medicamentos faltem dentro de unidades hospitalares, porque a Unicat, que deveria providenciar a medicação, não consegue atender. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus nos proteja e salve o Rio Grande do Norte.
Obrigado, deputado General Girão. Concedo um minuto ao deputado Gilson Daniel e depois, para encerrar, a deputada Meire Serafim. Com a palavra, deputado Gilson Daniel.
Senhor presidente, eu quero aproveitar o encerramento dessa sessão para convidar os secretários municipais de saúde do Espírito Santo e os representantes de agentes de saúde e agentes de combate às endemias. Nós estaremos reunidos amanhã, dia 26/3, às 14 horas, na Fé Comércio, em Vitória, para tratar da compra das bicicletas elétricas e das motocicletas para os agentes de saúde, uma emenda deste parlamentar, no valor de mais de 15 milhões de reais, que vai dar mobilidade aos nossos agentes de saúde e agentes de combate às endemias. Então, estão todos convidados, dia 26/3, amanhã, às 14 horas, na Fé Comércio, reunião com secretários de saúde, representantes dos agentes de saúde e agentes de combate às endemias. Conto com a presença de todos para esclarecermos todas as dúvidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Gilson Daniel. Antes de encerrar, convido à tribuna a deputada Meire Serafim.
Já na reta final da sessão, a gente vai acompanhar o discurso da deputada Meire Serafim. Daqui a pouquinho a gente traz para você um resumo do dia de votações aqui no plenário.
Boa noite, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Hoje venho a falar do projeto de lei número 2236, de 2025, um projeto que nasceu da escuta, do respeito e da necessidade urgente de garantir mais dignidade à saúde nas regiões mais afastadas do nosso país. Essa proposta trata do reconhecimento, da valorização e do estímulo da atuação das